As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um jovem de 23 anos foi encontrado numa casa de banho da estação de Val dos Ovos, na Sabaxeira, Conselho do Tomar, com ferimentos graves no pescoço e nos braços. O alerta foi dado pelas 17h50 desta segunda-feira. Por aquilo que a ERTE conseguiu apurar, o indivíduo reside em Quiaios, Figueira da Foz, de onde estava desaparecido desde há algum tempo. A Guarda Nacional Republicana conseguiu localizá-lo então em Val dos Ovos. Estão por explicar as circunstâncias que justifiquem estes ferimentos, mas tudo aponta para tentativa de suicídio.
Rádio R, informação.
Um homem de 60 anos perdeu a vida na sequência de doença súbita. O alerta foi dado neste domingo, durante a tarde, na proximidade da barragem de Salva Terra de Magos. A vítima, sem que se saibam as razões, caiu inanimada quando se beirava da água, entrando em paragem cardiorrespiratória. As forças de socorro foram mobilizadas, mas apesar de todos os esforços, não foi possível reverter o estado crítico em que o homem se encontrava. O óbito foi mesmo declarado no local. A vítima estava em gozo de férias com alguns amigos. Duas pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que afetou parte da respectiva habitação. O alerta centrou-se na localidade de Rossio, ao sul do Tejo, concelho de Abrantes. Aconteceu no último sábado. Tal como ERTE adiantou, a ignição causou ainda ferimentos em três pessoas, uma das quais com necessidade de assistência hospitalar. Quanto aos desalojados, refira-se que têm sido apoiados por familiares, pelo que não houve necessidade de auxílio por parte dos serviços sociais da autarquia. Ainda assim, o imóvel terá que ser sujeito a uma reabilitação devido aos elevados danos que sofreu, isto para voltar a reunir condições de habitabilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais três pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, sendo que a globalidade de óbitos já chega aos 1.822. Quanto a novas infecções, foram detectadas 244 nas últimas 24 horas, das quais 137 de Lisboa e Val do Tejo. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já houve registro para 58.012 doenças. Há nesta altura 349 pessoas internadas, 41 das quais em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Web, informação.
No âmbito do combate à pandemia de Covid-19, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Torres Novas procedeu a uma ação de sensibilização junto dos responsáveis de algumas grandes superfícies comerciais da cidade, com vista a perceber as medidas que estão a ser implementadas para garantir o cumprimento das imposições legais, nomeadamente a limitação de acessos, o uso obrigatório de máscara ou viseira, a disponibilização de solução antisséptica, a desinfecção dos espaços, a higiene dos produtos, os circuitos de segurança e as barreiras físicas criadas, de modo a assegurar o distanciamento social recomendado. No esclarecimento tornado público, a autarquia torrejana faz um balanço positivo, constatando-se na globalidade o cumprimento cabal das regras e recomendações de segurança nos locais visitados, tendo existido apenas uma sensibilização para a necessidade de ligeiros ajustes em situações pontuais. Esta ação foi conduzida pelo Presidente da Câmara, Pedro Ferreira, enquanto responsável máximo da política de proteção civil no Conselho. Já estão em curso os trabalhos no ramal de Tomar que visam a substituição de travessas de madeira por betão. Importa referir que, perante este quadro de intervenções, a circulação rodoviária será interrompida na passagem de nível de Soldos Vila Nova, na freguesia de Paialvo. Esta interrupção decorre por quatro fases. A primeira, entre as 23 horas do dia 4 de setembro e as 6 da manhã do dia 5. A segunda fase, entre as 23 horas do dia 7 de setembro e as 6 da manhã do dia 12. A terceira, entre as 23 horas do dia 18 de setembro e as 6 da manhã do dia 19, finalmente a quarta fase, entre as 23 horas do dia 21 de setembro e as 6 da manhã do dia 23 do mesmo mês. Esta interrupção afetará o trânsito da Rua Nova, Rua 25 de Abril, Rua General Fernando de Oliveira e Rua da Lameirancha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O padre Rui Terezo foi escolhido para suceder ao recentemente falecido padre Mário Duarte enquanto vigário das paróquias de Tomar. A confirmação foi feita pelo bispo de Santarém, José Traquina, por ocasião da tomada de posse do padre Luís Maurício enquanto pároco de Casais, Além da Ribeira e Álvio Beira. Ficaram ainda os agradecimentos ao padre Sérgio Santos, que está de partida para a paróquia de Rio Maior, ele que esteve em Tomar durante 10 anos. José Traquina fez assim um ponto de situação em torno deste processo de mudanças.
A minha gratidão, reconhecimento como bispo da Diocese, ao Padre Luís e ao Padre Sérgio pela sua disponibilidade, um e outro, em assumir novas missões, na mesma comunhão de igreja. Estamos na mesma diocese. Esta dimensão também, de certo modo, afetiva, nos aproxima a todos. Estamos na mesma comunidade diocesana. É uma cooperação que fazemos uns com os outros, que é, apesar de ser itinerante a nossa missão, não estamos assim tão distantes, não nos possamos encontrar nas celebrações diocesanas e dando o mesmo presbitério. Não posso deixar de dizer que estamos, depois de acontecer a despedida do Padre Mário Duarte, estamos a reconfigurar também aqui entre as ajudas necessárias na vigararia de Tomar, e portanto o Padre Rui Terezo terá um colaborador próximo, que é o Padre José Ricardo, que irá apresentar às paróquias do Padre Rui Terezo, mas que a pouco e pouco também será, recebi há poucos dias a carta do Bispo dele do Brasil, veio cá passar uns dias de férias e portanto ficou disponível para um ano inteiro. E portanto, olha, veio um momento, fico a ajudar o Padre Rui agora neste tempo e depois mais adiante se verá.
Registro para as palavras do Padre Luís Maurício, que recordou que quando foi convidado pelo Bispo para receber estas três novas paróquias, marcou um encontro com o Padre Mário Duarte, que lhe mostrou as diversas localidades e o rico património dos territórios em causa.
Quero-vos contar como que os bispos fazem com a gente, sabe? Coitados, têm vários problemas para resolver. Aí nos chamam. Você está disposto a aceitar isso, aceitar aquilo? Então, assim foi. E eu marquei o encontro com o nosso Padre Mário. E vim com ele me mostrando aqui tudo. O Padre Sérgio nada sabia. E ele foi me mostrando tudo. E contando dos 15 anos que ele passou com vocês. Contando isso, aquilo, como que foi a igreja tal, que ele arrumou aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aquilo me encheu o coração. A maneira que ele falava de vocês. E quanto ele foi feliz aqui. E com a empolgação do Mário, eu disse sim, o seu bispo. E depois tive a confirmação com o Padre Sérgio. O Padre Sérgio falou assim para mim: Padre Maurício, eu desejo que seja tão feliz como eu fui nesses últimos 10 anos. Então eu acho que vocês devem ser bom mesmo. Então, minha querida família da Glória em Diante, contem comigo. E muito obrigado por me acolher com essas palavras tão simples e profundas. Podem contar comigo, sempre.
A Direção-Geral do Tesouro e Finanças diz não ser possível a passagem da Sinagoga do Tomar para a posse da Câmara Municipal, justificando esta posição num ofício com o facto de aquela estrutura estar classificada como Monumento Nacional e, como tal, inserida na esfera de domínio público. Recorde-se que a aquisição tinha sido votada favoravelmente por unanimidade em reunião camarária realizada em 22 de junho último, onde a autarquia nabantina propunha, numa primeira fase, a transferência não onerosa do imóvel ou, se isso não fosse possível, o município estaria então disposto a proceder à sua aquisição por 87 mil euros. Como justificava na altura a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, esta transferência justificava-se porque tem sido a Câmara de Tomar a cuidar permanentemente do imóvel e a realizar todas as intervenções necessárias à respectiva conservação.
Quem tem feito as obras ao longo destes anos todos tem sido a Câmara. Sendo certo que se formos para uma situação de cobrar entradas, metade da receita é para nós, outra metade é para a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Há aqui um compromisso e, portanto, ele, quando foi doado com o objetivo de criar um museu luso-hebraico, o Abraão Zacuto, e, portanto, que grande parte das obras estão no Instituto Politécnico, algumas já vieram para aqui com esta parte desta última intervenção que fizemos, e, portanto, quer seja na posse da Câmara, quer não seja na posse da Câmara o edifício, é a nossa intenção, efetivamente, criar o Museu Abraão, o Museu Hebraico Abraão. Nós tínhamos, antes de iniciar as obras de requalificação, mandámos fazer uma avaliação do imóvel. E, portanto, a avaliação metros para 87 mil euros. E porquê antes? Porque assim, nós, quem pagou aquelas obras todas fomos nós. E, portanto, a nossa proposta é entrar em processo de negociação com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, sendo que, numa primeira fase, obviamente, que a gente vai tentar que seja uma transmissão não onerosa, que eles não vão nisso. Mas pronto, entendo que devemos tentar. Se não, fazemos uma proposta de 87 mil euros como base de decisão. Porque entendo sinceramente que é a Câmara, que é um espaço que está em tomar, se somos nós que financiamos, que reabilitamos, qualquer coisa que acontece, somos nós que lá estamos, deve estar na posse do município, deve estar na posse dos tomarenses.
A empreitada para a requalificação da portaria filipina do Convento de Cristo em Tomar já foi adjudicada e vai finalmente poder avançar. Esta intervenção no monumento, o património da humanidade, vai ao encontro de um acesso condigno para os visitantes, pretensão há muito reclamada. André Galvão, diretor do Convento de Cristo, sublinhou isso mesmo em declarações à ERTE, ao mesmo tempo que adiantou que a obra tem um valor previsto de cerca de 280 mil euros e um prazo de execução de 180 dias.
Vai efetivamente avançar esta obra, é a requalificação da portaria filipina, que é digamos, a entrada subjacente, portanto, anterior, digamos, histórica, não é? Do período filipino, não é? Que tem, pelo lado posterior, portanto, tinha mais condições, não é? Que oferecia as melhores condições, quer pela localização, quer pelas suas características de dignidade, para poder, de facto, ser um acesso ao monumento, não é? E também pelos espaços anexos, não é? Ou conexos, que é o caso, de facto, da futura loja, não é? Da futura loja, enfim, que será loja e será também um espaço para exposições temporárias, artistas, apresentação de livros, etc., porque os espaços conexos, que vão ser reabilitados, estão logo à direita, quem sabe, tem frente para a portaria, portanto, também têm acesso pelo lado exterior, portanto, podem funcionar, até inclusivamente fora do horário de serviço do momento. E, portanto, o que eu quero dizer é que é com muito agrado e com muito sentido de valer a pena as pessoas, às vezes, pronto, meterem-se e lutarem pelas coisas, que é, de facto, este momento, pela primeira vez na sua vida, não é? A sua vida é longa, e muitos diretores antes de mim pronto, fizeram tudo o que puderam e para que este momento tivesse, de facto, uma acessibilidade digna, porque, como sabe, a atual, nem um carro de bebê lá cabe, nem tampouco uma cadeira de rodas. E, portanto, nesse aspecto, acho que, de facto, o momento desta grandeza, com a sua dimensão, quer histórica, quer temporal, quer simbólica, de facto, neste momento, estamos num bom número, digamos, num bom caminho. Bom, dessas intervenções fará parte também depois, posteriormente, mas não está ainda nesta fase, instalações para o público, portanto, junto a esse acesso da portaria filipina, casas de banho para o público e também para deficientes, também com dignas. Portanto, os projetos são, de facto, dos arquitetos e dos engenheiros da DGPC, portanto, do Departamento de Projetos e Obras. Portanto, independentemente dos projetos, estão ainda em listagem, ou seja, em preparação e preparadas a grandes intervenções.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Pombal, deteve um homem de 64 anos, reformado pela presumível prática do crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 27 de agosto pelas 14h30. O suspeito, com uso de chama direta, ateou o incêndio num canavial de um terreno agrícola que confina com habitações e zona florestal, sendo povoada com canas, chopos novos e silvas, em que arderam cerca de 400 metros quadrados, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos populares e meios de combate. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações, terrenos agrícolas e floresta. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação do termo de identidade e residência e proibição de frequentar sozinho espaços florestais.
Rádio Air. Informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve 5 homens com idades compreendidas entre os 36 e os 57 anos por tráfico de droga nos concelhos de Porto de Mós e Alcobaça. No âmbito de uma investigação que decorria desde maio de 2020, os militares da GNR desmantelaram uma rede que operava nos referidos territórios. No seguimento das diligências policiais, foram realizadas 7 buscas, 5 domiciliárias e 2 em veículos, culminando na detenção de 5 suspeitos e na apreensão de 43 doses de heroína, 8 de cocaína, 2 telemóveis, 1 veículo e 348 euros em numerário. Durante a ação, foi ainda constituído um outro arguído de 56 anos por tráfico de estupefacientes e identificados 20 consumidores. Todos os suspeitos têm antecedentes criminais, sendo que a 2 deles acrescem os crimes de furto e roubo à mão armada. A festa da Benção do Gado de Riacho está entre os 14 finalistas às 7 Maravilhas da Cultura Popular, depois de neste domingo ter passado a segunda meia-final do concurso, que ocorreu precisamente em Torres Novas. A votação decisiva está estendida até este sábado, dia 5 de setembro. Nuno Ribeiro, um dos elementos responsáveis pela realização do evento, abordou para a ERTE as bases desta realização.
Isso é um evento já com um tamanho grande, e que traz milhares de pessoas aqui ao concelho e à região, e que tem já, por isso, largos anos de vida. Aliás, nós, a festa em si, por isso aquilo que chamamos a festa da Benção do Gado, teve a primeira ação, digamos, em 1937, com a ligação elétrica, por isso a ligação da luz elétrica aqui em Riachos, mas isto é uma tradição que já existe desde os tempos medievais, por isso que há escrituras de que havia esta bênção do gado que servia exatamente para benzer os animais e por assim dizer, protegê-los para a produção agrícola dessa época. E por isso isto é algo que se manteve, perdurou, e que depois, com esta nova modernidade, acabou por ser criado uma dinâmica festiva à volta desta parte religiosa, e depois criando a ligação das duas coisas. E com isto depois tem crescido Riachos. É ainda um concelho, aliás, é uma freguesia ainda bastante rural, não é? Ou seja, com uma ligação muito grande à parte agrícola, e que fez com que sempre houvesse um grande envolvimento das empresas agrícolas aqui da zona, dos agricultores, e isto fez com que a festa fosse crescendo, isso aumentando o número de participantes, aumentando o número de atividades. A população é também muito dinâmica, envolve-se bastante, por isso temos as ruas enfeitadas, já aqui um desafio muito grande das pessoas se envolverem, quererem enfeitar as ruas, quererem enfeitar a sua casa, e depois todas as associações aqui da Freguesia de Riachos, mas também outras do Conselho de Torres Novas, envolvem-se e organizam atividades que traz pessoas de todo o país para participar. Neste ano a festa foi cancelada devido à situação em que estamos, mas tudo aponta que no próximo ano irá acontecer, por isso é a nossa expectativa. Estamos a aguardar também o desenvolvimento e o desenrolar desta situação, por qual estamos todos a passar, mas todos estamos a acreditar que no próximo ano teremos a festa da Benção do Gado aqui em Riachos, e por isso fica já o convite feito para que em julho do próximo ano possam nos visitar aqui em Riachos.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.